Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Tribuna FM de Virginópolis, Minas Gerais, Tribuna Web Rádio de Cariri, Ceará, Trizad FM de Santana do Desterro, Minas Gerais, Tropical Web Rádio Brasil de Irecê, Bahia, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, patrocinado pela Oi, no âmbito da Lei de Incentivos à Cultura do Distrito Federal, e apoio do Oi Futuro, Caixa e Bancorbras Cultural, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o segundo de uma série de 5 programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor, compositor e escritor paulistano Celso Viáfora, nascido em 28 de setembro de 1959, autor de dezenas de músicas, gravadas por diversos intérpretes, dentre eles Nilson Chaves, Ney Matogrosso, Ivan Lins e Nana Caymmi. Neste programa abordaremos a vertente humorística de Celso, presentes em músicas compostas só por ele ou com parceiros eventuais, que é o caso de Ivan Lins em 2 e 15. Você lembra?
2 e 15 eu ouço cantar um galo, meio empurrando a noite pro sol nascer.
Entrevista a mim concedida em 23 de novembro de 2015, em Brasília. Celso Viáfora contou a interessante história de 2 e 15. Celso Viáfora, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim, e também para a série de livros.
Pois é, o prazer, você sabe que o prazer é todo meu, né? A gente conversa à toa, né? Tudo. E agora a gente conversar aqui é legal compartilhar com as pessoas.
Em entrevista a mim concedida em 7 de agosto de 2014, no Rio de Janeiro, Ivan Lins, parceiro de Celso, em 2 e 15, falou da relação de parceria.
Você tem diversos parceiros. O mais constante, o Vitor Martins, mas também você teve Ronaldo Monteiro de Souza e o Celso Viáfora agora. Então eu gostaria que você, pelo menos dos três, contasse para mim, para meus ouvintes, como é que funciona? Você manda a melodia, você recebe a letra, como é que funciona?
Olha, com o Ronaldo e com o Vitor, era mão contra mão, ou seja, eu mandava a música, eles letravam, ou eles mandavam letra e eu musicava. Com o Celso, foi só, basicamente, eu não me lembro dele ter me mandado nenhuma letra para eu musicar. Foi tudo, eu mandava a música, ele letrava. Para mim é indiferente. Muitas vezes, dependendo do texto, eu prefiro até que a letra venha primeiro. Por um motivo muito simples. Porque quando o letrista escreve uma letra, ele, de uma certa maneira, ele está muito mais livre. Ele não está preso a uma métrica, ele está mais solto e usa os argumentos com mais potência, com mais profundidade, porque ele não tem que abrir mão de certas palavras quando ele está preso na métrica, né? Ele usa a palavra mais correta para dizer o que ele está pensando, né? E aí, assim, aí eu vou musicar aquilo e percebo que aquilo ali, o texto está muito bom. Tá muito poderoso, né? E aí eu trabalho uma música poderosa para servir aquele texto. Quando você põe, eu quando eu ponho música em um texto, eu faço com que minha música sirva ao texto, entendeu? Valorize o texto, porque tem, não, entendeu? Concorra com o texto, não pode. Isso é até um conselho para quem recebe letra e tem que botar música. A música serve ao texto. Faça alguma coisa para que o texto ainda salte mais.
Celso Viáfora, 2:15, que é uma composição sua, feita em parceria com Ivan Lins. Tem história?
Tem história. O Ivan tinha uma coisa, porque é o seguinte, né? Sempre que eu fazia... O Ivan é um carioca apaixonado, né? Bairrista, assim, né? No bom sentido, mas carioca. Todo... E às vezes, sei lá, tinha uma música, uma letra lá que eu ia botar não sei o quê, lá no Pacaembu, ele falava, ah, não, põe em Maracanã. Falava, ah, não sei o quê, põe sempre puxando pra lá, né? Pro Rio. Falei, um dia eu quero botar esse cara cantando, porque ele sempre falou que gostava de São Paulo e gosta, né? É que ele, como carioca, como todo bom carioca, exaltar a cidade, né? Eu brinco sempre que o Rio de Janeiro talvez seja a cidade mais linda, a melhor cidade do mundo. Mas não é tanto quanto eles pensam, né? Era só a melhor do mundo, mas não é tanto como eles pensam. A brincadeira com eles, que eu falo. Porque é uma cidade maravilhosa. E aí eu botei o Ivan. Então a ideia foi... surgiu também porque a gente foi fazer um show numa cidade, uma capital do Nordeste, que não é no... Que não é na... Que não é no litoral, Teresina. E aí eu ficava sempre pensando, falei, poxa vida, eu podia botar na praia aqui, né? Pô, onde esse Nordeste, calor todo, não sei o que, blá, blá. Bom, acabou o show, foi todo mundo dormir, e a gente já tava na estrada há um tempo, aí ali tá sem praia e tal, todo mundo dormindo, aí 3 horas da manhã, eu querendo fazer alguma coisa, nada pra fazer, todo mundo já, a equipe toda dormindo. Aí eu abri a janela e o galo cantou, né? Era 2:15 da manhã, o galo cantou, falei, pô, aqui até o galo canta mais cedo pra ver se empurra a noite pra chegar o dia pra acontecer alguma coisa, né? Daí começou a me dar uma saudade de São Paulo, essa coisa que é muito paulistano, que é você, sei lá, 3 horas da manhã, se você tiver vontade de comer uma comida tailandesa, você acha, né? E aí, pô... Aí eu falei, ah, vou juntar aqui. O Ivan tinha me passado esse samba. Falei, ah, duas coisas agora. Vou matar minha saudade de São Paulo e brincar um pouco com essa coisa... Fazer o Ivan cantar São Paulo, que o refrão é 2:15, eu ouço cantar um galo. Quando o sol nascer, faz um silêncio de ensurdecer, ninguém para aparecer, saudade dá de você, São Paulo. E aí eu terminei o samba e tal, falando as coisas e tal. Nessas que eu terminei o samba, tinha uma segunda parte, que daí falava que eu elogio, porque eu sou um cara, eu adoro ir pro mato, assim, não sei o quê, tem a fazenda do... do meu tio, que eu ia para lá nas férias de julho, pegava, andava a cavalo, era divertido, né? Como também acho divertido sair, não sei o quê. Mas chega assim nos, sei lá, nos 20 minutos do segundo tempo, já deu para mim, eu já tô querendo ir embora. Às vezes eu sinto, eu brinco que eu gravo os discos lá na Gargolândia, lá do Rafael Altério, né? Aí no 10º dia eu ponho uma esteira assim atrás do escapamento do carro, assim, ligo o carro para poder ter um pouquinho de fumaça, assim, matar a saudade. Então, as primeiras partes eu elogio, faz um elogio ao Rush, porque as pessoas falam, ah, mas não sei como é que você aguenta o Rush, na minha terra não tem Rush. Sim, é melhor você ter um Rush e ter para onde ir do que você não, o trânsito fluir, você não pode, não tem lugar, tá tudo fechado. Então, fica tudo isso aí. E tinha terminado já o samba. Daí um parceiro, dois grandes parceiros queridos, o Zé Edu Camargo e o Guilherme Rondon, me ligam lá do Pantanal, dizendo, Celso Biafra, morra de inveja, pescamos o dia inteiro e estamos aqui agora na beira do rio, não sei o quê, era umas 6 da tarde. Daí eu odeio pescar, cara, porque assim, você chega lá, você não pode fazer, não pode conversar, porque senão espanta os peixes, não pode nadar, porque espanta os peixes, não pode, não é? Eu odeio pescar. E aí eu falei, daí depois, assim, eu comecei mais às 6 horas da tarde, aquilo devia ter pernilongo até as tampas, né? Aí eu voltei pro violão e fiz a segunda parte, que é... Para que pescar, pacu, de bote no meio do rio, se tem homem pra danar... É, porque tem essa amiga, não vai mulher nunca, né? Se tem homem pra danar, se ninguém dá nem um pio, lá no meu boteco tem samba, tem caxambu, moça pra casar, tem até pacu... E aí fechamos então Então, os 12 e 15 tem muita história, né? Tem um, pega, é pra Ivan Lins, é pra
Zé. E Ivan cantou?
Cantou comigo no disco Nossas Canções. Gravamos junto, claro. Eu fiz pra ele cantar a parte, principalmente a parte Saudade da de Você, São Paulo.
Então foi assim que nasceu 2 e 15, composição de Ivan Lins e Celso Viáfora, que ouviremos nas vozes dos próprios criadores.
Quase 15 eu ouço cantar um galo, meio empurrando a noite pro sol nascer. Faz um silêncio de ensurdecer, ninguém para aparecer. Saudade dá de você, São Paulo.
2:15 eu ouço cantar um galo, meio empurrando a noite pro sol nascer. Faz um silêncio de ensurdecer, ninguém para aparecer. Saudade dá de você, São Paulo.
Essa de ficar na paz, pousar na rede e repousar. No começo é bom demais, mas depois bate o vazio. E vem a pergunta sutil: o que eu tô fazendo aqui, sem o que cansar? Para que dormir?
2:15 eu ouço cantar um galo, meio empurrando a noite pro sol nascer. Faz um silêncio de ensurdecer, ninguém para aparecer. Saudade dá de você, São Paulo.
2:15 eu ouço cantar um galo, meio empurrando a noite pro sol nascer. Faz um silêncio de ensurdecer, ninguém para aparecer. Saudade dá de você, São Paulo.
É melhor poder parar no rush pra qualquer lugar do que o trânsito fluir e não ter pra onde ir. Sou mais o barulho infernal do coro da multidão. Ter alguém pra rir, repartir o caos.
2:15 eu ouço cantar galo, meio empurrando a noite pro sol nascer. Faz um silêncio de ensurdecer, ninguém para aparecer. Saudade dá de você, São Paulo. 2:15 eu ouço cantar um galo, meio empurrando a noite pro sol nascer. Faz um silêncio de ensurdecer, ninguém para aparecer. Saudade dá de você, São Paulo.
Para que pescar pacu de bote no meio do rio?
Se tem homem pra danar, se ninguém dá nenhum fio.
No nosso boteco tem samba, tem caxambu.
Moça pra casar, tem até pacu.
Aí, mano, não fecha a bagaça que eu tô chegando. Tô me dando alta. Tô levando comigo o Ivan, hein? Aê, Tuiuiu! Aê, quero, quero! Patativa! Fiquem com Deus!
Maravilha! Ouvimos 2:15, composição e interpretação de Ivan Lins e Celso Viáfora. Esta história com certeza constará do volume 4 da série Então Foi Assim, ainda em fase de preparação. Mas os volumes 1, 2 e 3 estão disponíveis no site, anote aí, abravideo.org.br.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Começar de novo e contar.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Ivan Lins.
Teve uma importância impressionante, realmente, por causa da minha musicalidade, né? Eu, a primeira coisa que eu, para onde eu corri, foi pro rádio. Que eu ficava quase 8 horas ouvindo rádio. No rádio é que eu comecei a ouvir música brasileira, mas eu ouvia tudo, aqueles programas todos de auditório. Eu ouvia tudo, ouvia, tinha programas depois quando apareceu o rock and roll. Então a rádio realmente foi importantíssimo, entendeu?
rádio, a sua melhor companhia.
Este é o segundo de uma série de 5 programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor, compositor e escritor paulistano Celso Viáfora, nascido em 28 de setembro de 1959. Autor de dezenas de músicas feitas em parceria com Ivan Lins, Vicente Barreto, Pedro Viáfora e Léo Bianchini. Neste programa, abordaremos a vertente humorística de Celso, presentes em músicas compostas só por ele ou com parceiros eventuais, que é o caso da irreverente O Despejo de Brad Pitt. Você lembra?
Sei que não sou bonito, vá reclamar com Jesus Cristo. Sei que não sou bonito.
Entrevista me concedida em 23 de novembro de 2015, em Brasília. Celso Viáfora me contou a interessante história de O Despejo de Brad Pitt. Mas antes disso, falou de suas influências. Celso, nesse universo enorme de músicas que você ouviu, tanto as brasileiras quanto as estrangeiras, você consegue identificar as influências no seu trabalho?
Eu consigo. Na verdade, eu tenho muita influência da música brasileira. Eu tenho muito pouca influência da música estrangeira. Eu fui um cara que passei ao largo dos Beatles. Eu fui encontrar os Beatles depois, assim, aquelas coisas das harmonias do Paul McCartney, aquela inversão, as terças do baixo e tal. Engraçado que aí eu tinha alguns sambas, umas coisas que eu fazia assim, né, que eu fazia, e depois eu falei, pô, mas era o Paul que já tinha feito isso. Quer dizer, eu aprendi aquilo já com os filhos do Paul, né, os filhos musicais do Paul McCartney, que já colocavam isso em choro, colocavam isso em música brasileira, né. Mas as minhas influências, de cara, a primeira canção que eu me lembro, assim, que eu chapei, foi uma música do Chico Buarque, que é o... Que é lá, sua lembrança me dói tanto, eu canto pra ver se espanto esse mal. Chapei com essa música. E antes eu tinha... Era a época do Construção, né? E o tocava muito Construção no rádio. Eu lembro de um dia meu pai, eu passando, meu pai falou, escuta essa música. Eu escutei e falei, ah, pô, legal. Aí quando eu gostei dessa música, eu falei, então, era daquele cara lá que fez aquela música que você gostou. Então, assim, a primeira grande influência, assim, foi o Chico Buarque, né? E de falar, pô... Depois eu... foi Geraldo Pereira, Paulinho da Viola, o Melchior, aquele disco, Alucinação, foi um disco que eu fiquei chapado. Depois, Clube da Esquina. Depois o Gil e o Caetano, nessa ordem. Até um pouquinho antes do Tom Jobim, aí o Tom Jobim já também abriu aquele horizonte todo, tá? Mas a música que eu babei uma vez, o meu pai chegou pra mim e falou, começou a cantar. Eu tava andando com ele na rua, ele falou, começou a cantar. Louco, pelas ruas eu andava, o coitado chorava. E eu perguntei, falei, que é essa música? E ele, pra tirar um sarro da minha cara, falou, é uma música minha. Eu achei aquilo o máximo e falei assim, pô, eu quero fazer igual meu pai, quero fazer música. E aí foi, acho que essa canção foi a primeira que me deu vontade de ser compositor. E anos depois eu escutei, né, descobri tudo. Falei, porra, pai, que sacanagem, ele nem lembrava daquilo, ele tirou um sarro do moleque, assim. Eu quando gravei o ensaio do Faro, ele veio me pedir, né, pra cantar. Eu lembrei dessa história. Muito...
Celso Viáfora, O Despejo de Brad Pitt é uma composição só sua, muito engraçada, por sinal. Tem história?
É, a história é ela mesma, né? Assim, essas coisas, as coisas mais... Eu sou uma pessoa que gosto muito de... Sou ruim de contar piada, mas gosto de rir e de contar histórias, né? Histórias que acontecem. E aí, quando elas não acontecem, a gente inventa. E o Despejo de Brad Pitt é isso, é o cara que morria de ciúme da mulher porque ela cobriu as paredes todas do apartamento com as fotos do Brad Pitt. Aí ele faz o samba, que é o Despejo de Brad Pitt. É, aquela coisa, sei que não sou bonito, né, o cara já meio puto da vida, aquela, pô, sei que eu não sou bonito, mas... E aí ele fica falando, não, mas eu me viro, né? É comigo aqui que eu chego aqui que eu sou feinho, mas eu mando bem, né. E aí, no fim, ele é uma sacanagem. Aí é uma brincadeira. Que fala... Ah, você também... Tá... Até porque... Paixão, você também não é um avião.
Beleza. Então foi assim que nasceu o Despejo de Brad Pitt, composição de Celso Viáfora, que ouviremos na voz do próprio criador.
Sei que não sou bonito, vá reclamar com Jesus Cristo. Sei que não sou bonito, vá reclamar com Jesus Cristo. Só não me furo uma delite da parede, não. Não me lambuja Geraldi de todo o barracão para colar aquela foto gay do Brad Pitt. Eu sou feinho, mas mando ver. Melhor comigo do que sem ninguém. Até porque paixão, tu também não é um avião. Até porque paixão, tu também não é um avião. Sei que não sou bonito, vá reclamar com Jesus Cristo. Sei Jesus Cristo. Só não me furo uma delite da parede, não. Não me lambuja geralmente todo o barracão para colar aquela foto gay do Brad Pitt. Eu sou feio, mas mando bem. Melhor comigo do que sem ninguém. Até porque paixão, tu também não é um avião. Até porque paixão, tu também não é.
Maravilha! Ouvimos o Despejo de Brad Pitt, composição e interpretação de Celso Viáfora.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Assim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Jardes Macalé.
Bom, rádio foi fundamental principalmente quando eu acordei, digamos assim, para a Rádio Nacional. A programação da Rádio Nacional era aquela programação, eu diria, de luxo, da arte musical, arte de humor, né? Músicos, compositores, intérpretes maravilhosos, programas muito interessantes. E o humor finíssimo, fantástico. Então, isso foi. E a formação, na realidade, vem fundamentalmente da audição da Rádio Nacional.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Tucumã FM de Tucumã, Pará, UEL FM de Londrina, Paraná, UFOP Educativa de Ouro Preto, Minas Gerais, o EPB Web Rádio de Campina Grande, Paraíba e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, patrocinado pela Oi, no âmbito da Lei de Incentivos à Cultura do Distrito Federal, e apoio do Oi Futuro, Caixa e Bancorbras Cultural, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o segundo de uma série de 5 programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor, compositor e escritor paulistano Celso Viáfora, nascido em 28 de setembro de 1959. Neste programa, estamos abordando a vertente humorística de Celso, presente em músicas compostas só por ele ou com parceiros eventuais, que é o caso da engraçadíssima Sorte Grande, o Portuga. Você lembra?
O Portuga aqui do lado passou a jogar pesado, cortou o fiado e perdeu o freguês. Tirei amanhã de sábado.
Entrevista me concedida em 23 de novembro de 2015, em Brasília, Celso Viáfora me contou a história de Sorte Grande, o Portuga. Mas antes disso falou que não fez curso de composição. Celso, uma curiosidade. Para compor letras, por exemplo, e melodia, além da intuição, você fez algum curso, você estudou alguma teoria para poder escrever essas letras e fazer melodias?
Não, eu acho que eu componho, escrevo, por uma necessidade visceral de dizer coisas, já falei isso. E acho que, assim, eu fui estudar violão, estudar como fazer a melodia, porque a letra sai completamente intuitiva e é sempre um pouco ela que me carrega. Assim, depois eu fazer. Tanto que nas parcerias, quer dizer, eu tenho algumas parcerias com o Joãozinho Gomes, que ele faz a letra, tem uma parceria com o Elton Medeiros, que é o Hermínio Belo de Carvalho que fez a letra, mas são assim muito poucas. Em 500 músicas eu tenho 10, 11 que eu fiz a melodia. É sempre a letra. Né? E o método que eu tenho de fazer a letra, eu sempre acho, e tenho uma absoluta convicção que tenho razão nisso, que as melodias já têm um tema, elas já têm uma coisa. Então o importante é você achar o que aquela melodia quer dizer. Então eu tenho um método, eu ponho a melodia na cabeça e caminho com ela. Vou andar a pé, vou de metrô, vou viver com ela. Às vezes a minha cabeça é um inferno, porque ficam 5 melodias que não param, não param, não param, não param, não param. E aí uma hora eu acho, pô, essa música quer dizer isso. Então aí, uma vez assim eu me sento e aí pau, né, fica. Às vezes tem letra que eu fico um ano trabalhando e remexe e tal. Eu era mais intuitivo, antigamente eu era assim um cara mais. Até tenho saudade desse tempo, que você fazia uma música em meia hora, 40 minutos. Tá? Hoje eu não consigo mais. Eu faço, deixo lá, depois vou e mexo. Eu acabei virando um compositor meio chato consigo mesmo. Fico mexendo, remexendo. Mas nesse primeiro momento, ah, é isso, descobri. E tem uma outra coisa, como eu sempre componho letra e música, né, as parcerias foram uma coisa que vieram com o Vicente Barreto, né, com mais frequência, assim, eu já tinha uns 10 anos na música quando fui fazer a primeira parceria, porque foi compunha letra e música. Então eu tenho uma, assim, eu gosto de me apropriar da melodia do parceiro. As coisas com o Ivan Lins, quem sabe escrever, eu peço, quando ele me manda a melodia, eu peço que ele já me escreva a harmonia certinho, né? Harmonia para eu tocar junto. Aí eu fico tocando violão junto, e a música vai nascendo como quando eu faço letra e música juntos, né?
Celso Viáfora, Sorte Grande, o Portuga, que é uma composição só sua, tem história?
A Sorte Grande foi, na verdade, foi engraçado, que teve uma época que a gente fazia, teve uns 5 anos que a gente fazia um show, eu e Arismar do Espírito Santo, os dois juntos. E o Arismar é um cara que ele já transcendeu a questão da partitura, né, de ler a harmonia e tal. Você fazer qualquer onda, qualquer harmonia, ele ia lá e pá, falava, ó, tem uma música nova aqui, quer ensaiar? Não, a gente vê na hora lá, não sei o quê. Sem parte, sem nada, tocava e ele, pá. Bom, e eu gosto de contar histórias e tal. Daí comecei a cantar uma música, fazer uma música lá e tal. Mas basicamente eu fiz porque tem uma modulação ali que vai de um Fá para um Si maior ali, né? Que eu peguei o velho daí, quando chegou. Na hora que modulou ali, ele não entendeu, assim, ficou aquela coisa de gênio, assim, mas ele ficou 5 segundos, assim, não sabendo pra onde ia, né? E aí, batendo uma corda solta lá de baixo, fazendo um surdo, até ele entender rapidamente e já colocar. Eu falei, te peguei, velho, não sei o quê. Então a música foi feita pra tirar pra sacanear o Arismar. Como a música era feita pra sacanear, então eu fiquei pensando numa história, né? De sacanagem. E é uma história longa, né? Do cara que, basicamente, que comprou a vida inteira no português lá da casa dele. E um dia o português falou, cortou o fiado. E ele bem bravo, falou, então também não venho mais aqui. E aí foi pro supermercado. O supermercado estava com uma promoção. Ele concorreu lá, preencheu o nome lá, no nome da mulher dele. E aí ele ganha uma passagem para Nova York, eu não me lembro, uma passagem para os Estados Unidos. E aí quando ele vai ver, é no carnaval. Daí ele falou, não, no carnaval eu não vou. Daí a mulher fala, ah, você não vai, eu sinto muito, mas eu vou. E aí ele, então, fica bravo, vai. Ela vai embora, ele termina carnaval sozinho, vai pra zona pra arrumar um novo amor, né? Mas antes disso, ele passa no português, compra um negócio lá, mas avisa que vai pagar só no fim do mês. Vai se vingar do Portuga. Essa música foi engraçada, que eu fui fazer um show agora em Óbidos, em Lisboa, né? E eu queria cantar essa música, mas eu fiquei, não sabia como é que eu. Eu acho que não tem nada demais, mas enfim, vai que primeira vez que eu tava chegando, é melhor ficar pianinho.
Então foi assim que nasceu Sorte Grande, o Portuga, composição de Celso Viáfora, que ouviremos na voz do próprio criador.
O Portuga aqui do lado passou a jogar pesado, cortou o fiado e perdeu o freguês. Tirei amanhã de sábado só pro supermercado, mas no português não pus mais os pés. Deu uma dor de cabeça, mas a vingança compensa. No fim tava achando era muito bom. No caixa a mocinha me deu um cupom pra concorrer a umas férias com meu amor pra Disney World. Oh, botei no nome da loira e esqueci, nem me lembrei de conferir. Um mês depois ela me tirou da cama, mostrando o papel do telegrama. Eu achei que era alguém passando mal. Depois de ver que ela ganhou o sorteio, ainda achei que era um erro do correio. A semana em Miami, coisa e tal. Ah, minha nossa, mas que felicidade. Eu que nunca saí nem da cidade. Era sorte demais pra ser real. Já tinha tudo, passagem, hotel marcado, o bilhete do voo retirado. Era assim de deixar a gente pasmo. Na hora foi um orgasmo e tonto de entusiasmo. Nem vi que marcaram pro carnaval. Não deu pra mudar o dia, no carnaval eu não ia, mas ela engrossou, então tu fica que eu vou. Foi quando ataquei de macho pra não baixar o meu facho. Na base do se você for dançou. Não é que a vadia da loira encarou. Pegou o avião ainda agora e se mandou pra Disney World. Oh, tô indo pra zona vestido de Pierrot, atrás de um novo amor. Tomei a primeira lapada no português, mas vou pagar só no fim do mês. Tonto de entusiasmo, nem vi que marcaram pro carnaval. Não deu pra mudar o dia, no carnaval eu não ia, mas ela engrossou, então tu fica que eu vou. Foi quando ataquei de macho pra não baixar o meu facho. Na base do se você for dançou. Não é que a vadia da loira encarou. Pegou o avião ainda agora e se mandou pra Disney World. Tô indo pra zona vestido de Pierrot, atrás de um novo amor. Tomei a primeira lapada no português, mas vou pagar só no fim do mês.
Maravilha! Ouvimos Sorte Grande, o Portuga, composição e interpretação de Celso Viáfora. Esta história, com certeza, constará do volume 4 da série Então Foi Assim, ainda em fase de preparação. Mas os volumes 1, 2 e 3 estão disponíveis no site. Anote aí, abravideo.org.br.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Eu sou devoto de santo, quando ninguém crê, eu acredito, ninguém vai lá ver, eu vou.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Celso Viáfora, compositor paulista.
A televisão em casa era muito forte, mas eu tinha o hábito de tomar banho com o rádio e escutando o programa dos Os Homens de Melo. Era a minha hora de começar o programa, eu já, pumba, ia pro chuveiro e assistia o Zuza. E o Zuza mostrava tudo, né? Assim, desde o jazz até tudo que havia de importante na música brasileira. Ele, eu acho que foi fundamental esse programa e o rádio nesse momento.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o segundo de uma série de 5 programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor, compositor e escritor paulistano Celso Viáfora, nascido em 28 de setembro de 1959. Neste programa, estamos abordando a vertente humorística de Celso, presente em músicas compostas só por ele ou com parceiros eventuais, que é o caso da Hilária, inserida no contexto, composição de Celso Viáfora. Você lembra?
Da meia morta estreita na beira da praia.
Em entrevista me concedida em 23 de novembro de 2015, em Brasília, Celso Viáfora me contou a história de Enxerida num Contexto, mas antes disso falou que não consegue fazer música na frente de ninguém. Relação de parceria, Celso Viáfora. Você tem parcerias com Ivan, com Vicente Barreto, com Pedro, seu filho, com Léo Bianchini. Como é que geralmente costuma acontecer essas parcerias?
99,99% das vezes eles me mandam a melodia e eu faço a música em cima. Faço a letra em cima da melodia. Isso é a grande maioria das vezes. E é muito engraçado porque no começo eu compunha sozinho. Eu tinha um enorme prazer em compor sozinho. E hoje eu cada vez mais acho que música é um trabalho coletivo. Então, me agrada muito mais ser parceiro, ter parcerias, a gente dividir aquela ideia, do que fazer sozinho. Embora, como eu sempre, na maioria das vezes, como eu falei, faço a letra, já estou sentindo um pouco falta de me envolver completamente numa melodia. Então, hoje eu faço canção sozinho, muito mais por saudade de fazer uma melodia, né? Saudade de... Acho que tem um jeito meu de compor, assim. Eu não toco direito violão, mas tem umas coisas de uns truques de usar corda solta e tal, que soa legal, que as pessoas falam que eu tenho um violão autoral e tal, por causa disso. Que é, sinceramente, é por falta de técnica. Eu não tenho técnica nenhuma, então vou ajeitando ali, pá, enganando daqui ali com uma corda solta e tal. Então sinto falta, às vezes, dessa melodia. E às vezes algumas pessoas me pedem, pô, tô sentindo falta de umas coisas. Então compõe por isso, mas parceria hoje é o que mais me agrada. E faço dessa forma. Peço para que eles me mandem a melodia, que eles me mandem a partitura, para eu aprender a tocar junto, né? A exceção da música que eu fiz com o Ginga, né? Porque para eu demorar para aprender para tocar o de menor, eu deu para fazer umas 4 letras com esse tempo.
Você gosta da parceria presencial, aquela coisa assim, de um opinando em cima do trabalho do outro?
Não, eu não consigo fazer música ao lado de ninguém. Eu tenho que me isolar. É muito raro. Fiz o Trocando Figura, o meu primeiro disco, que foi com o Jean, o Paulo Garfunkel e o César Brunetti. A gente fez uma música, todo mundo junto, que era o Trocando Figura. Mas era necessidade de fazer aquilo. Aí, sei lá, compramos 2 caixas de cerveja, trancamos a porta, jogamos a chave fora, falamos só fazendo, só saímos daqui agora quando tiver essa música pronta. Foi uma das poucas. Outra foi também com o Emílio Bé de Carvalho, deixou um poema na mesa do escritório dele, botou um litro de uísque e trancou eu e o Elton Medeiros na sala e falou assim, só abro quando vocês terminarem isso aqui. Então, presencial para mim é umas coisas mais assim. Melodia, acho que até dá para fazer junto com uma pessoa, mas a letra eu não consigo. Sou um cara muito disperso. Daqui a pouco eu já tô falando sobre futebol, já fui. Eu tenho que ficar mesmo muito concentrado mesmo dentro de mim, assim. E às vezes eu tô na sala, e aí, na hora que eu concentrei, eu tô na sala, pode ligar a televisão, eu tô... Minha mulher às vezes vem conversando alguma coisa comigo, olha pra minha cara e fala, ih, já sei, ele tá compondo, você tá com essa cara de louco. Dizem que eu fico com uma cara de louco, assim, olho pra pessoa como, não sei. Aí depois que entrei, não tem mais. Mas é uma coisa voltada pra mim mesmo, uma coisa enterógena.
Celso Viafra, e ambiente especial você precisa para compor?
Não, não preciso de ambiente nenhum. Ambiente sossegado. Primeiro para dar o start.
Celso Viafra, inserida no contexto, uma composição só sua, tem história?
Teve uma época que eu fazia, junto com o Elton Altman, a programação do Vou Vivendo Bar, um bar que teve uma grande história em São Paulo, né? Foi um marco da música brasileira em São Paulo. E eu fazia um projeto, acho que era de terça-feira, que se chamava Compositores. Eu ficava ali, chegava mais cedo, né, passava o som, o compositor ia pro hotel ali perto, e eu já tava ali mesmo, minha casa era longe, eu ficava. Pedia um chope, ficava ali olhando e tal. E aí eu fiquei imaginando uma história do o show era do Pena Branca e Chavantinho, né? Eu fiquei imaginando a história de um cara que toda vez que tocava Pena Branca e Chavantinho, ele lembrava da mulher, né? Então ele fica brigando com a memória da mulher, né? Que no meio do show ela aparece as lembranças ruins da mulher. Ele fica falando, deixa eu ouvir o Pena Branca, o Chavantinho, pô, fica quieto. É uma briga dele com a memória do amor da vida dele.
Então foi assim que nasceu, Enxerida no Contexto, composição de Celso Viafra, que ouviremos na voz do próprio criador.
No meio do show do Pena Branca e Chavantinho, de repente o cuitelinho me lembrou tanto você. Mas como é que uma pessoa em suma, sem cultura musical nenhuma, entra numas de me aparecer? Toda nebulosa numa bruma, como se fosse da turma, só porque eu me distraí de lhe esquecer. Entrando no meio do espetáculo, apagando a luz do palco, luz confuscando a memória se acender. Vai se danar, tem nada a ver, vem me assombrar a psique. Nas coisas que lembram você, quer ver, venha no horário do TRI. Quer ver, vem domingo que chover, chover. Mas não atrapalhe o cuitelinho. Chega o que você já atrapalhou meu caminho. Saia de fininho, tranque a porta da minha cabeça e só me apareça no skin on the rocks. Gastei com você os meus estoques de paciência e de tanto esperar sentado, eu acabei com dor no cox. Fox, Fox, Trotes, matinês, filmes da Fox. No começo era um namoro descarado, era um tesão. Pleno carnaval, dois mascarados, encaramos-nos de frente e resolvemos dividir o mesmo chão. Aí então se revelou a vocação do nosso amor. Mesmo uma discussão banal virava box, e tudo foi ficando igual, levaram choques. Até o pecado original virou xerox, mais quadradinho do que um drops. Deixa eu ouvir o cuitelinho. Vai se danar, tem nada a ver, vem me assombrar a psique. Nas coisas que lembram você, quer ver, venha no horário do TRE. Quer ver, vem um domingo que chover, chover, chover. Mas não atrapalhe o cuitelinho. Chega o que você já atrapalhou meu caminho. Saia de fininho, tranque a porta da minha cabeça e só me apareça no skin on the rocks.
Gastei com você os meus estoques de paciência e de tanto esperar sentado. Eu acabei com dor no cox. Rocks, fox, trotes, matinês, filmes da Fox. No começo era um namoro descarado, era um tesão. Pleno carnaval, dois mascarados, encaramos-nos de frente e resolvemos dividir o mesmo chão. Aí então se revelou a vocação do nosso amor. Mesmo uma discussão banal virava boxe e tudo foi ficando igual. Levaram choques até o pecado original virou xerox, mais quadradinho do que um drops. Me deixou ouvir o cuitelinho.
Maravilha! Ouvimos Enxerida no Contexto, composição e interpretação de Celso Viáfora.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Michael Sullivan, compositor pernambucano.
O rádio é tudo, até hoje. Para mim foi importante no interior do Pernambuco, porque eu nasci em Recife, mas me criei no interior do Pernambuco, na Zona da Mata. Sou pernambucano. E lá foi que eu comecei a ouvir Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e toda a sua trupe, como Marinês, sua gente, como Abdias, com o trio nordestino. Até Anísio Silva, Altemar Dutra. Ouvi Elvis Presley, ouvi Little Richard e ouvia tanta gente maravilhosa, até os Beatles. E o rádio é uma importância absurda para o artista e para a arte brasileira.
Rádio, a sua melhor companhia.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música humorística do cantor, compositor e escritor paulistano Celso Viáfora. E a música da vez é a engraçadíssima Passarinha, composição de Celso Viáfora em parceria com Vicente Barreto. Você lembra?
Cadê Bebel?
Bebel já foi, ganhou o céu.
Nosso amor vai ficar pra depois.
Pegou o crachá.
Em entrevista a mim concedida em 23 de novembro de 2015, em Brasília, Celso Viáfora me contou a interessante história de Passarinha. Mas antes disso, falou da relação letra-melodia. Celso Viáfora, relação letra e melodia. O que é que flui mais facilmente?
Olha, a melodia, ela tem as suas métricas, tem as suas rítmicas, né? Eu não gosto muito de canções que a métrica da letra tá muito batendo com a melodia, né? Que fica aquele eu tô muito, não sei o que, né? Vamos falar disso, né? Às vezes tem uma hora que você tem que dar uma ajeitada ali, porque sei lá, o verso é tão bom que você não, e aí não tem como ajeitar metricamente. Dá até para dar uma ajeitada, dar uma João Gilberteada na coisa, né? Isso acontece, por exemplo, no A Cara do Brasil. Eu escrevi a melodia do Vicente. Então eu escrevi. Eu estava esparrado. Seria esparramado, né? Mas aí eu precisava fazer. Eu tinha escrito uma outra coisa, que eu não lembro o que era, mas eu precisava dessa coisa. Daí eu botei esparramado para poder antecipar a métrica, o ritmo da melodia, que fica... Eu estava esparramado na rede... Aí eu esparramei a melodia, né? E eu usei a palavra para aproveitar isso. Então acho que é isso que o truque é esse, né? Você ficar trabalhando e como eu falei, procurar ouvir o que a melodia está querendo dizer para você, que palavras ela está te propondo, né?
Celso Viáfora, Passarinha, uma música de grande sucesso sua, feita em parceria com Vicente Barreto. Tem história?
Passarinha eu fiz porque, naquela história de voar muito, fiquei pensando, né, sobre... Minha mulher tem medo de avião, né? Muito medo. E aí, numa dessas viagens, eu fiquei pensando, pensou um cara casar com uma aeromoça, ou com a minha mulher casasse com um comandante? A ideia foi essa mesmo, foi a brincadeira em cima disso.
O Vicente fez uma melodia, mandou pra você?
É, sempre assim. Sempre o Vicente, o Ivan, Aí foi assim com o Francis Heine, que também é parceiro, os meninos todos nós. Vim lá, Vicente vinha com umas 3 ou 4 músicas gravadas na fitinha, ou às vezes vinha só com o violão mostrando, falava, e aí, gostou? Gostei, então grava. A gente ia gravando. Sempre foi eu letrando a música deles.
Então foi assim que nasceu Passarinha, composição de Celso Viáfora e Vicente Barreto, que ouviremos nas vozes de Celso e Seu Jorge.
Tinta! Seu Jorge, diz pra mim, mano, a natureza pôr no chão aos seus pés, precisa ela sair voando?
Eu não sei não, essa comadre tá botando ovo no mato, vamos ficar de olho nela, que ela não pode sair voando por aí assim.
Tô ligado, vamos ali.
Cadê Bebel?
Bebel já foi, ganhou o céu.
Nosso amor vai ficar pra depois.
Pegou o crachá, passou um gel.
Cadê Bebel? Ela vive nas nuvens, eu é que fico no ar.
Cadê Bebel?
Bebel já foi, ganhou o céu.
Nosso amor vai ficar pra depois.
Pegou o crachá, passou um gel.
Cadê Bebel? Ela vive nas nuvens e eu é que fico no ar.
Nuvens. Acho que Santos Dumont tava meio gagá quando inventou que o homem podia voar.
Eu sempre achei que o pato é que tá com a razão. Já nasce com asa, mas mal sai do chão. Seguro morreu de bengala na mão.
Bebel, Bebelzinha, não faz isso não. Corremos a bordo da nossa paixão. Desiste do emprego, sai desse avião. Vem ser comissária do meu coração.
Passarinha,
cadê Bebel?
Bebel já foi, ganhou o céu.
Nosso amor vai ficar pra depois.
Pegou o crachá, passou um gel.
Cadê Bebel? Ela vive nas nuvens, eu é que fico no ar.
Acho que Santos Dumont tava meio gagá quando inventou que o homem podia voar.
Eu sempre achei que o pato é que tá com a razão. Já nasce com asa, mas mal sai do chão. Seguro morreu de bengala na mão.
Bebel, Bebelzinha, não faz isso não. Coemos a bordo da nossa paixão. Desiste do emprego, sai desse avião. Vem ser comissária do meu coração.
Passarinha.
Cala, nega bendita.
Maravilha. Ouvimos Passarinha, composição de Celso Viáfora e Vicente Barreto, nas vozes de Celso Viáfora e Seu Jorge. Celso Viáfora, para nossos ouvintes que estão adorando esse bate-papo, estão surpresos em conhecer a qualidade do seu trabalho, você tem um site que você possa anunciar para que eles tenham acesso?
Sim, é www.celsoviafora.com.br, é meu site. Tem o Celso Viáfora Oficial no Facebook, em ambos eu mantenho agenda. No YouTube também, se você botar lá Celso Viáfora, tem muito vídeo, muitas coisas que a gente tem lá, praticamente quase o DVD Batuque de Tudo, tem muitas músicas lá no YouTube, então tem fato material para quem quiser.
Celso Viáfora, agradeço a sua generosidade em abrir o coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Ô Rui, eu que te agradeço não só pela oportunidade que você está me dando de abrir meu coração mesmo, de mostrar e tal, mas sobretudo pelo trabalho que você está fazendo para a música brasileira, para o compositor brasileiro. Sabe que hoje em dia, quer dizer, a internet, ela abre a oportunidade de que jovens compositores apareçam mais rapidamente. Você está um clique de qualquer coisa, né? Porém, a carreira de compositor é uma carreira que está em vias de extinção. Se nada for feito para resolver o problema do direito autoral, e eu não vejo nada que se possa fazer, a carreira do compositor, que é só compositor, está extinta. Então, em nome da música brasileira, eu quero te agradecer pelo esse trabalho maravilhoso que você está fazendo pelo compositor.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção: Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia: Reinaldo Santos. Trilha sonora: Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.